a mais um Eventual Ocultismo e nessa semana nós vamos falar de um assunto que eu sinceramente não sei como nomear ele em poucas palavras, então eu não sei qual vai ser o nome desse podcast. Você sabe qual vai ser o nome desse episódio, Pedro? Você que tá assistindo já sabe, porque né, já a gente já postou ele, mas até agora, quando a gente tá gravando, eu não tenho ideia de qual vai ser esse nome, você sabe, Pedro?
Eu não sei ainda, talvez moralismo, mas não é exatamente
isso. E não é só isso, né? É meio que... Existe uma tradução de media literacy para o português? Pô. Eu não sei. Isso seria bom a gente saber, né? Já que a gente vai literalmente falar isso para um público brasileiro.
Exatamente.
Nossa, então, o termo literal, eu pesquisei aqui, é alfabetização midiática. Só que esse nome é muito merda.
Sim, sim. E não é tipo alfabetização exatamente. É tipo ter o contexto das coisas. Não é saber o beabá. É tipo ter
não, mas
repertório.
É, tipo, você... não, mas não, nem só repertório, né? Você tipo... Mas meio que é meio básico, assim, porque não é repertório, é você saber como se aproximar de mídia, tipo, de obras, de arte,
sim,
como em geral, sem deixar com que isso ferre sua vida de uma forma estranha, tipo, não sabendo separar ficção de realidade, esse tipo de coisa, né?
Enfim, é complexo.
Sim. Media literacy, acho que não tem como usar outro termo. Mas não tem como fazer um título com esse termo. Mas é sobre isso que a gente vai falar. Eventualmente, a gente vai decidir qual vai ser o título. Talvez vai ser um título muito grande, muito maior do que deveria ser. Tipo aquele título daquela mordiscada de um capítulo específico de Chainsaw Man.
Sei, sei. Melhor capa, inclusive.
É, o título ficou estranho, mas a capa dele ficou excelente. Nossa, que capa boa.
Que capa boa.
De qualquer forma, comigo aqui, nós temos a pessoa que sabe muito bem separar a ficção da realidade e tem certo distanciamento com as obras, Pedro Santos.
Talvez até demais. Eu sinto que isso é um problema às vezes, mas... É isso, estamos aqui hoje. Esse episódio depravado, esse episódio tem que ser cancelado. Mas será? Aqui comigo, essa pessoa moralmente corrupta, Vitor Batista.
Que é isso? Coisa mais absurda. Aí que tá, Pedro, mas se eu, você... Assim, você já, mas vocês aí que estão ouvindo o Eventual Cultismo, vocês não conhecem de verdade. E se isso aqui fosse um personagem? Se eu fosse
verdade?
Um personagem, qual que é o problema de eu ser moralmente corrupto, não é?
Não tem nenhum problema.
Fica aí.
Ou será que tem?
É. Ou será que tem? A gente vai falar disso hoje, não é? É, não tem problema. É, acabou o podcast.
Já era.
Acabou, é só isso que a gente tem pra falar. Não, mas agora falando sério. Pessoas, ouvintes do Eventual Ocultismo, essa vai ser uma conversa interessante, mas vamos começar do início. Consegue observar, e a gente tá fazendo esse programa porque a gente consegue observar isso, tem vários programas que a gente faz porque coisas estão sendo discutidas e faladas na internet, a gente tá observando muito de um mesmo fenômeno, e a gente, pá, vamos falar sobre isso. Aquele de ódio aos críticos, lembra que a gente fez?
Uhum, uhum.
Foi por causa disso, tem outros que foi por causa disso, mas eu não consigo lembrar de cabeça aqui, talvez você consiga lembrar.
Aquele de remakes foi por conta disso também.
O de remakes, verdade. E agora a gente quer falar disso porque é algo que está sendo conversado recentemente, a gente achou válido propor essa discussão aqui e a gente tem alguns pontos que a gente quer falar sobre. De qualquer forma, do que a gente está falando? É, media literacy, que é essa alfabetização mediática, é um termo usado para você, assim, segundo a Wikipédia, mas vamos fazer uma definição um pouco melhor talvez, ou mais entendível. É, a alfabetização midiática tem como objetivo desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para as pessoas entenderem o papel e as funções da mídia e provedores de informação. De certa forma, isso está correto, mas eu acho que o que a gente está falando aqui não é tão simples assim. O que a gente está falando aqui é de você...
O que a gente está falando aqui é de você conseguir entender aquela história como uma história que não é factual. Mesmo que seja factual,
exatamente.
Mesmo que seja um documentário ou algo do tipo, ela tá cumprindo ali a função dela de história, sacou? Então você não tem que julgar a história com termos morais que se aplicam na realidade, porque ela, né, funciona como história, ela quer passar uma mensagem.
Entender os limites da ficção e os limites daquela história e o quanto que ela impacta ou não a realidade e o quanto que você tem que se deixar ser influenciado ou não por o que você tá vendo numa história.
Uhum.
Essencialmente é isso. E a gente quer falar aqui hoje sobre o quanto que muitas, ou talvez não tantas assim, isso vai ser um ponto também, pessoas não têm não fazem isso, né? Não são alfabetizados mediaticamente, não tem essa capacidade.
É, sim.
E a gente quer falar disso, a gente quer falar por que isso acontece, a gente quer dar exemplo, a gente quer discutir por que isso é importante ou não, e vai ser interessante.
Exatamente. Eu espero. Mas de onde que veio essa conversa? Por que a gente tava falando disso? Veio muito por conta da temporada do Oscar agora, né?
Foi por causa de várias coisas. Foi por causa de várias coisas.
Foi? Porque pra mim, particularmente, foi por conta do Pobres Criaturas, especificamente.
Não, explica essa questão aí, por favor.
Explico. Porque Pobres Criaturas foi o último filme lançado do Yorgos Lanthimos, que concorreu ao Oscar. Só que teve muita polêmica ao redor dele por conta dos temas que ele trata. E nem dos temas que ele trata, mas da maneira como ele apresenta.
É, porque, da maneira, né, como ele apresenta, principalmente.
É, exatamente. Porque pra quem não assistiu o filme, dando um pequeno spoiler, que não é tão spoiler assim, que é a sinopse do filme, mas o filme é sobre essa mulher que um cientista lá corta a cabeça dela e coloca o cérebro de um bebê dentro da cabeça dela. Então ela vira meio que um Frankenstein, assim. E ela vai meio que se descobrindo ao decorrer do filme. E isso eventualmente cai em sexo, muito rapidamente. Então as pessoas ficaram bastante desconfortáveis com a quantidade de sexo que tem nesse filme e com o fato de que é meio que, né, uma criança fazendo sexo. Então é estranho, esquisito.
Mesmo que com o corpo de um adulto, é uma criança.
Exato. E aí as pessoas ficaram, ah, não, tem que acabar sexo. Tem que ter... Aí evoluiu pra... Tem que ter botão pra pular cena de sexo e coisas.
Evoluiu pra esse discurso muito puritano que tem em mídia no geral. Que e não precisa nem ter a ver com questões de, tipo, cenas de sexo mais possivelmente problemáticas, tipo as que tem nesse filme. É qualquer cena de sexo, já fica o pessoal...
Tudo.
Começa a falar de, ah, o quanto que cena de sexo é necessário ou não... Tem que ter botão pra pular igual tem botão pra pular abertura. E aí começa esse discurso, né? Que
Exato.
É bem presente na internet também.
Então, da minha parte, foi mais por conta disso. Mas você tem algo mais? Tipo, você veio de algum outro lugar?
Tem outro caso. Eu vim de outro lugar, na verdade. Que eu tava até focando mais. Eu não, juro pra você que quando eu comecei, sei que eu tinha até esquecido desse bagulho do Próprias Criaturas. Ainda bem que você trouxe isso, Pedro. É um bom exemplo. Mas eu quero falar de outra... Não é de outra coisa, mas é de outro ponto sobre isso também, né? Porque partiu de uma... De um sujeito diferente, não de pessoas que assistiram a obra, mas partiu da pessoa que fez a obra. Dos produtores, dos criadores da obra. Porque, Pedro, recentemente eu fiquei muito me perguntando o quanto que essa discussão importa de verdade. Porque é evidente que tem pessoas que pensam desse tipo de forma e que não conseguem muito bem lidar com a ficção da forma que... você teria que lidar com a ficção pra você continuar sua vida de maneira normal, sabendo que uma história é só uma história. E essas pessoas existem. Mas o quanto que essas pessoas impactam verdadeiramente nas vidas e nos trabalhos de outras pessoas, pessoas que produzem, e que escrevem, e que roteirizam, e que filmam, e que fazem qualquer coisa relacionada à, né, produção de mídia, e as pessoas que, igual eu e você, só estamos... assistindo algumas pessoas comentando e discutindo sobre. O quanto que esse pessoal aí vai atrapalhar em alguma coisa mesmo, que o que eles estão fazendo pode ser importante. O quanto que isso aí não é só uma minoria que, na verdade, é muito, muito vocal e, no final, nem tem tanto problema assim. Porque eu acho que é uma minoria. Eu acho que isso é uma minoria bem pequena. Até, tipo, é pouquíssima. Não, talvez não pouquíssima, mas é bem pouca gente que verdadeiramente pensa dessa forma. Esse tipo de coisa é bem um problema do Twitter, sabe? Que você... É aquele tipo de coisa que se você fechar os olhos e você sair do Twitter, você não vai encontrar uma pessoa na vida real que pensa desse jeito. Assim, talvez uma ou outra, mas é raro você encontrar uma pessoa na vida real que pensa desse jeito de verdade, né? Em questão de media literacy, assim. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Você conhece alguém?
Em questão de uma pessoa ficar puta ou achar ruim de algo que uma obra tá apresentando? Dos temas,
sim,
ou da maneira de... Conheço, pô. Claro que eu conheço.
Conhece?
Aham.
É, mas assim, de um jeito que você olha e fala que essa pessoa não tá entendendo muito bem o ponto das coisas e tá meio confundindo as coisas,
Olha, eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo ontem.
Fale,
que
por favor.
Foi alguém comentando, no caso era sobre sexo também, isso é coincidência. Comentando como que ele acha que Game of Thrones é desnecessariamente sexualizado. E assim, ele tá falando da série, no caso, mas eu não acho que é tão desnecessariamente também a série, mesmo que seja a série.
Mas essa
parece
pessoa,
só que ele tava
falando com você ao vivo ou na internet?
Ao vivo. Ok,
não esperava. Eu realmente nunca achei que seria tanta gente assim. Porque, por exemplo, aquele que a gente fez sobre ódio aos críticos.
Uh-huh.
Eu consigo ver muita gente o tempo todo falando. Inclusive gente do nosso círculo social.
Sim, é verdade. Né? Justo.
E aí eu falei,
Sim.
pô, isso é uma coisa que existe. É uma coisa que, inclusive, em algumas áreas afeta críticos, né? Então é uma coisa interessante, uma coisa válida de se falar. É uma discussão importante, mas agora é essa daqui. Eu não sabia o quão importante ela era, de verdade. O quanto que, né, valeria a pena falar desse tipo de coisa aqui ou não. Mas aí veio a série do Avatar, Pedro. E é esse exemplo que eu quero dar. Porque se ficasse só em adolescente no Twitter falando esse tipo de coisa, é só você não ouvir adolescente no Twitter, até porque meio que, né, todo mundo na internet já tá meio condicionado a olhar pra alguém e falar, ok, essa pessoa aqui tá com foto de anime ou com bio do bagulho parecendo que tem 15 anos, você vai ignorar a pessoa.
Só ignora, exato.
Exatamente. Mas aí, saiu a série live action do Avatar, e antes dela sair, os produtores, o pessoal que tá, né, fazendo parte da produção da criação da série, não lembro se foi a própria empresa que tá, tipo, a produtora, ou se foi algum dos criadores especificamente, mais pessoalmente, que postou esse bagulho, mas postou em alguma rede social, não lembro exatamente qual, que a série, ela, uma das coisas que eles queriam fazer na série era fazer o personagem do Sokka ficar menos machista e menos misógino, porque eles achavam que a série original, né, a animação de Avatar, a gente obviamente está falando do Avatar do Lester Dane, né?
O da seta, não o Smurf gigante.
Exatamente. Porque o Sokka, no desenho original, ele era bem meio machista e misógino, e eles achavam que, né, isso estava meio ultrapassado, porque a série não é bem antiga, mas já faz uns bons anos, e aí agora eles queriam dar essa mudada no personagem, dar uma olhada no personagem por outros olhos e né, fazer essa mudança. E a única repercussão que eu vi sobre isso é de muitas pessoas, fãs de Avatar, olhando para esse pessoal e falando, mano, que merda vocês estão falando, que maluquice completa é essa que vocês estão falando? Porque caso você não tenha assistido Avatar, sim, o personagem do Sokka, ele é machista e ele é misógino. E isso não é, sei lá, usado como piada ou, né, é endossado pela série de forma nenhuma. Isso é claramente uma característica ruim dele e faz parte do arco do personagem que ele supere isso, que ele veja que ele estava errado e que ele deixe de ser machista e misógino.
Exatamente. Tem personagens até que a função narrativa delas no começo do desenho é ensinar essa lição pro Sokka, né? Elas estão meio que lá, tipo a Suki, que termina sendo namorada dele, ela existe pra mostrar, né, tipo, mulheres fodas fazendo coisas que ele achou que mulheres não poderiam fazer.
Sim, sim. Então, é muito estranho. E aí, a gente vê que esse discurso está influenciando, assim, obras sendo feitas, né? Porque, aparentemente, e aí vem a pergunta, né? Ou será que são os próprios produtores da série que olharam pra, né, não tem essa alfabetização midiática o suficiente pra poder entender que o fato do Sokka ser misógino não tá sendo endossado e é só uma falha pra ser um arco de personagem? Ou será que eles têm total consciência disso e, bom, aparentemente a quantidade de público que tá reclamando desse tipo de coisa é muito maior do que a gente imagina e isso é uma estratégia de marketing deles pra né, eles realmente acham que fazendo isso eles vão atrair mais gente. E independente do que for, ainda assim é meio preocupante, ainda assim é estranho, por motivos diferentes, mas ainda assim é estranho.
Exatamente.
Então é válido a gente conversar sobre isso.
Antes de entrar na discussão mesmo, eu queria propor aqui um nome, ok?
Por favor.
Que tal discernimento midiático ou discernimento de mídia?
Boa, boa, ok. Gosto do nome, gosto do nome. Achei bom. Foi tu que inventou isso ou veio de algum lugar?
Não, eu tirei agora.
Ok, discernimento midiático, perfeito. Eu acho válido já começar falando que um dos pontos que eu acho que é mais presente é que esse tipo de coisa é muito mais comum ou em, realmente, igual a gente tá falando, criança ou adolescente, ou em, sei lá, gente que não tem tanta maturidade, eu acho.
Concordo. Que não é coisa de idade, né?
Exatamente, é. Que não é exatamente tanto relacionado à idade, mas mais à maturidade da pessoa. E aí, o que me leva a crer que os caras que criaram o Avatar não pensam isso de verdade, né? Assim, é possível? Você acha realmente que esses caras podem ter olhado e falado, não, sou que é machista, isso é paia, vamos mudar?
Cara, estamos num ponto em que eu não sei responder essa pergunta.
Tá vendo? Esse é que é o problema, cara. Porque tu vê uns caras chegando numas posições que você fica se perguntando, por que esses caras estão nessas posições? Eu não sei exatamente quem são esses criadores do Avatar, da série. Eu não cheguei a assistir essa série, mas tudo que eu vi dela aparentemente não vale a pena ser vista pra quem já assistiu o desenho, porque o desenho é melhor, então foda-se. Mas, por exemplo, você já mencionou o Game of Thrones aí, Pedro. Os irmãos D&D, né, os showrunners de Game of Thrones, é inacreditável olhar pra esses caras e achar que, tipo, como que esses caras chegaram nessa posição, cara? Porque eles são, cara, eles são estranhíssimos. Eles são estranhíssimos o quanto que, pra mim, eles não compreendem a obra que eles estão adaptando, cara. Eu olho pra tudo que eles fizeram sobre Game of Thrones, eu só consigo pensar que esses caras não entenderam Westeros, não entenderam Game of Thrones. Inclusive, eu acho que eu já falei disso aqui, eu acho que eu já mandei o... botei na descrição em algum outro episódio um link sobre uma postagem de um blog que eu gosto, do Dentro da Chaminé, do Iso, sobre isso. Mas se eu não tiver feito isso, eu vou fazer isso agora. Se vocês se interessarem por Game of Thrones e quiserem entender mais por que, que eu acho que esses caras não entenderam Westeros, cliquem nesse link, leiam esse texto, é muito bom. Mas isso não é só aí que eu vejo isso. Eu vejo em diversos momentos, vezes que eu olho e falo, cara, esses malucos aqui não entenderam muito bem essa obra que eles estão adaptando. Eu vejo isso muito com o Zack Snyder, inclusive, né? A gente já conversou muito aqui. E isso aí, sim, eu tenho certeza que é o Zack Snyder mesmo, não é ele tentando fazer alguma coisa pra agradar alguém, é ele fazendo o bagulho do jeito que ele acha que é pra fazer mesmo. Então, sei lá, né? Tem um pessoal estranho aí. Cara, nesse ponto não dá pra gente saber, o que é muito estranho. Porque isso quebra um pouco a minha noção de que era só criança e adolescente. Gente, tipo, não tão madura. Porque, tudo bem, esses caras podem não ser tão maduros, mas aí, quem sou pra julgar esses caras também, né? Sei lá, eu acho estranho. Eu meio que começou a quebrar uma das teorias que eu tinha. Agora eu acabei de pensar nisso. Eu não tinha pensado nisso antes de começar o programa, inclusive.
O rolê é que, independente da maturidade, as pessoas vão ter visões diferentes sobre as coisas, né?
Vão.
Então, ter uma leitura própria do que você acha que as coisas deveriam ser é comum, padrão.
E é perfeitamente válido.
Normal, é aceitável e até, porra, faça isso. Incentivo.
Sim.
Mas você tem que ter o discernimento, eu acho, de conseguir entender o que aquela obra tá querendo dizer mesmo. Porque, nesse exemplo do Avatar, só pra gente focar nele, quando você faz esse tipo de mudança com o Sokka, você meio que acaba com o personagem. Pô. Ele é nada agora. Ele não tem um arco mais pra ele fazer, ele pode ser engraçado e tal, mas a evolução que ele tinha, o arco dele, e até a personagem em volta dele que serviam a esse arco dele, você jogou tudo isso no lixo. Então, se você não criar uma coisa pra suprir isso, que eu acho que eles não criaram, eu não assisti a série, não posso dizer, mas eu imagino que eles não deram outra função pro Sokka e pra Suki e pra essa galera.
Não.
Eles vão ficar lá só fazendo nada.
Cara, eu já vi muitos reviews dessa série e aparentemente o Sokka não é o único que sofreu disso. Todos os personagens estão com um arco meio minguado, assim. Ele não tá tão interessante quanto estaria, porque a maioria dos personagens não tem as falhas que eles teriam. Até o próprio, o que é muito estranho, até o próprio Zuko, ele não tá tão vilão quanto ele é no desenho.
É, porque tem que preparar pra ele ser bonzinho depois.
É, porque ele é claramente um vilão no início e tem claramente uma progressão até ele deixar de ser vilão. Só que nesse início ele não tá tão vilão assim, tipo, ele é paia, mas ele não é tão paia quanto ele é no desenho.
E sabe, tipo, eu não acho nem que essas mudanças vêm de um lugar de maldade, no sentido de...
Não,
de que, né? Parece que os caras realmente estão preocupados com o problema que eles viram ali, só que eles não conseguem entender que esse problema, ele, que nem você falou, não tá sendo endossado, eles não estão exaltando.
Ou melhor, cara, eu acho que eles conseguem entender, eu acho que eles têm medo do público não tentar, não conseguir entender.
Você acha que é subestimar a inteligência da galera?
Eu acho que é, eu acho 100%, porque eu não acho que esses caras pensam isso de verdade. Porque se eles pensassem isso de verdade, eu acho que eles não fariam o arco dos outros personagens ser meio tosco e ser menos interessante na série. E ao invés de só o do Sokka. E o do Zuko, talvez, porque ele é um vilão e os caras não querem que esse personagem que seja maneiro seja vilão, sabe? Eu acho que é mais eles olharem e falar, cara, a gente vai fazer uma série pra apresentar Avatar pra um público mais moderno, e um público mais moderno jovem, e o público mais moderno jovem está muito ávido por fazer uso das coisas que elas aprenderam na internet. Então, as pessoas aprendem uma coisa na internet, aprendem sobre... até coisas válidas de se aprenderem, até porque... você saber um pouco julgar obras de acordo com tipo, quanto que elas, os criadores estão sendo responsáveis, tem um mínimo de responsabilidade na hora de colocarem os temas que eles estão colocando, é saudável. É válido você olhar para uma coisa e falar, ok, eu não quero ver isso aqui porque isso daqui, sei lá, claramente está fazendo apologia ao nazismo. Isso é uma coisa válida de você olhar e pensar, ok, eu não quero ver essa obra por causa disso. Se a obra de fato estiver fazendo apologia ao nazismo, né? Mas... o foda é que as pessoas não conseguem, tipo, não conseguem traçar um limite, né? O foda da internet é que é tudo muito extremo, é tudo muito 880, não existe nuance. E como não existe nuance, qualquer obra que tá mostrando qualquer cena errada e que não é muito claramente, quase que exageradamente mostrada como sendo ruim, automaticamente todo mundo vai, ok, não, a obra tá fazendo um bagulho errado, os criadores endossam esse tipo de pensamento, e não é assim, né?
É, tem que ser mastigado e tem que ser, tipo, palatável pra galera, pra eles acharem que a galera tá entendendo. E quando você tá falando isso, eu tô pensando que isso não é um problema de agora, mas agora deve estar mais em evidência, talvez, porque na internet, globalização, todo mundo falando todas as coisas ao mesmo tempo. Mas para pra pensar em histórias de conto de fadas, por exemplo. No caso, fábulas e coisas. Essas histórias, no começo, eram histórias, né, que eles chamam de cautionary tales. Eram histórias pra te passar uma lição. Geralmente a lição é, não entra na porra da floresta não, senão tu morre. E Sim. O jeito que era contado era, tu vai entrar e o lobo vai te comer, velho. Vai te comer de uma maneira horrível. Era pra botar medo mesmo. Só que com o tempo, essas histórias foram sendo recontadas e as pessoas ficaram tipo, putz, mas não pode ser tão violento assim. Tá assustando a criança. Nossa, mas tem que botar um negócio mais bonitinho. Né? Tem toda essa parada que a galera gosta de ver, de sair das histórias padrões e virar a história da Disney. E eu sinto que é o mesmo problema, saca? A pessoa não sabendo que o público tem a capacidade de entender a lição de moral.
É, subestimando crianças e jovens, de certa forma, né? Mas ao mesmo tempo que é subestimando, a gente tá vendo que muitas crianças, principalmente crianças e jovens, realmente não estão conseguindo interpretar essas coisas.
Sim, mas às vezes é por conta que isso, como já é uma parada geracional, você vai meio que... Esse tipo de coisa que já era pra criança ter essa interpretação, né, essa compreensão de mais cedo, você vai postergando isso e uma pessoa chega na idade adulta e não consegue compreender as coisas mais.
Concordo plenamente com você, mas eu acho que o importante da gente fazer aqui é encontrar, assim, onde tá a raiz desse problema.
Ok.
Porque se entende que não é completamente culpa das pessoas, dos produtores de série que estão fazendo isso, porque a gente vê que, não completamente, mas em até certo grau, de fato, existe pessoas que não conseguem ter essa interpretação. Então você mastigar as coisas não exatamente é 100% o problema. E ao mesmo tempo, não é culpa das pessoas, né? Porque, assim, voltando pro termo verdadeiro, né? A alfabetização literária, você não se alfabetiza sozinho normalmente, né? Você normalmente é alfabetizado por alguém. Então a culpa das pessoas que não estão entendendo não é delas que não estão entendendo, não é que elas são burras, é que elas não foram ensinadas, tá ligado? Aqui
justamente
não existe diálogo sobre isso. É por isso que o diálogo sobre isso é importante, porque não existe diálogo sobre isso.
Exato, é um ciclo vicioso, porque eles não querem fazer um bagulho mais desafiador porque eles acham que as pessoas não vão entender. E as pessoas não vão entender porque eles não estão fazendo um bagulho mais desafiador, eles não estão ensinando a galera como pensar.
Sim, mas você acha que esse ciclo vem se acentuando, ele teve uma origem muito passada? Ou você acha que existe pelo menos alguma raiz de algum problema, uma ou mais coisas que a gente pode tentar apontar aqui como causadoras disso? Porque eu tenho algumas coisas que eu posso falar.
Podemos pensar.
Você já falou aqui que é algo que você acha que esse momento em que uma criança ou uma adolescente passa a se aproximar de maneira mais complexa com uma obra e passa a entender e interpretar ela melhor, está sendo postergado. E é isso de postergar acaba criando pessoas, adultos, que não têm essa interpretação, então adultos muito infantilizados, de certa forma.
Sim. E só para completar esse pensamento também, vai criando um adulto que ele não consegue pensar sobre as coisas que ele está vendo, e aí, por conta disso, ele também não busca coisas complexas. Eu sinto. É cada vez mais comum você ver pessoas mais velhas, que ainda gostam muito de coisas de adolescente e infantis, o que não é um problema, tu pode gostar do que quiser. E
a gente mesmo gosta de muita coisa. A gente fez uma série inteira de podcast sobre Hora de Aventura e a gente fez um podcast sobre Segredo Além do Jardim, que são séries infantis, apesar de que são séries infantis que, como a gente já havia dito, não subestimam o público infantil, mas até aí ainda assim são séries infantis. E não tem problema nenhum você gostar delas, afinal.
É, só que você tem muita gente, por exemplo, eu conheço gente que só gosta de ver animação. Eles não conseguem ver nenhum outro tipo de filme que não seja animação, porque acha chato. Entendeu?
Sim.
Pessoas adultas.
Sim, e a gente vê outro fenômeno que a gente tá vendo muito atualmente, é o quanto que tem um público de gente mais velho, assim, entre 20 e 30 anos, que cresceu com Harry Potter e não consegue desgrudar do Harry Potter de jeito nenhum. Não consegue pensar de Harry Potter de uma forma diferente, não consegue admitir que tem coisas em Harry Potter que são problemáticas, ou que são estranhas, ou que são... não tão perfeitas igual elas achavam, e que fica nesse osso de Harry Potter pra sempre, né?
E quando tenta ler outra coisa, vai ler outra coisa Young Adult. Não vai sair do Young Adult também. Pode ler
sim.
Jogos Vorazes ou qualquer coisa do tipo.
Sim, e tem isso com... A gente fala muito de gente... Sei lá, parece que a gente dá muito exemplo de gente que não tá muito na nossa bolha. Porque a gente aqui não exatamente gosta tanto de Harry Potter, né? Mas, assim, falando de gente nerd mesmo, gente de RPG, pessoal que joga RPG, tem muita gente que joga RPG que faz do RPG parte da personalidade da pessoa, né?
Sabe? É,
tipo,
sim.
Você gostar de uma coisa específica não é parte da sua personalidade. Você tem que fazer essa diferenciação também. Então, pô, gente que gosta de Star Wars, tem muito disso. É, né? Vamos passar um pouco mais para pro mundo um pouco mais nerd também, para não achar que a gente só tá falando dos outros aqui.
Uhum. Super-herói, principalmente, também. Galera que gosta
super-herói, super-herói também.
Pelo amor de Deus. Super-herói também.
Sim. E aí, Pedro? E esse fenômeno desses adultos infantilizados? Eu também não quero só apontar e falar que é culpa deles, é culpa das pessoas, é culpa das pessoas que estão fazendo isso. Porque eu acho que existe interesses aí por trás disso.
Ok. Até porque, eu acho que a gente já falou isso nesse podcast, não nesse podcast, mas em algum podcast, em algum episódio, que o seu gosto é construído, né? O seu gosto, você não nasce com o seu gosto.
É construído, é perfeitamente construído. Exatamente. Ninguém nasce gostando de super-herói.
Exatamente.
Já diria meu mano Alan Moore.
Exatamente.
Eu suponho que ele tenha dito isso em algum momento, eu não tenho certeza.
É, eu não sei se ele disse isso com essas palavras, mas ele disse, tipo, porra, galera, vamos lá, né? Vamos ler outra coisa aí, vamos ler uns livros mais maduros, porque
sim,
tá foda.
E assim, da mesma forma que você não nasce gostando de super-herói, você não nasce gostando de super-herói, mas você também não cresce gostando de super-herói necessariamente, né? Você não é parte de normal da sua vida você crescer e deixar de gostar de uma coisa ou crescer e gostar de uma coisa. Se você cresce e continua na mesma coisa, normalmente é porque quer dizer que existe algo aí, né? Existe algo sendo feito pra fazer você continuar nisso. E eu acho que esse ponto é importante, Pedro, porque eu acho que existe na indústria cultural, de certa forma, na indústria de cinema, na indústria de videogame, de estudo, é uma tentativa de fazer os fãs cada vez mais fãs das coisas. Isso é óbvio, porque
sim,
você quer que a pessoa continue naquilo pra sempre, comprando produtos daquilo. Você quer que uma pessoa ache que Harry Potter é parte da personalidade dela? Porque quando lançar jogos como Hogwarts Legacy, a pessoa vai querer jogar porque, porra, é Harry Potter. Tipo, não é nem porque, nossa, eu olho pro jogo e realmente me interessei pelo jogo, é porque é Harry Potter, pura e simplesmente. Você criar esse tipo de identificação tão forte de uma pessoa com uma obra, essa personalização tão forte que a pessoa passa a achar que a obra é parte dela de verdade, se insere naquilo, uma imersão exagerada, sem tanto distanciamento, e que realmente transforma aquilo em parte da personalidade da pessoa, é obviamente vantajoso pra produtora ou pra indústria de forma geral, porque ela vai fazer você ficar naquilo pra sempre. E eu acho que parte dessa infantilização do público é parte disso também, é claro. Você, essa demanda muito grande que é artificialmente criada por exemplo, filme de super-herói, pela mídia mesmo, com a quantidade de propaganda e dessa estratégia multimediática de aparecer em jogo, aparecer em lanche do McLanche Feliz, aparecer em propaganda, aparecer em quadrinho, aparecer em filme, aparecer em todo lugar. E ainda com uma máscara de seriedade ainda, né? Tentando se vender como algo que é de pra adultos, olha aqui. Vai fazer com que as pessoas continuem naquilo e fiquem presas naquilo. E achem que aquilo ali é a única coisa que tem de legal e fiquem naquilo pra sempre. Então acho que existe essa estratégia muito consciente de tentar manter uma pessoa infinitamente consumindo aquela mesma marca, aquele mesmo produto, e você fazer com que essa pessoa seja meio que infantilizada, é uma estratégia que reforça isso muito facilmente, né? Então,
sim,
existe esse ponto.
E tem uma parada também da indústria cultural, que além de fidelizar o público, ela, por conta que tem muito dinheiro envolvido, ela não gosta muito de correr riscos, né? Então ela tenta sempre criar uma fórmula para correr o mínimo de risco possível. Se ela acha uma maneira de fazer filme ali que ela sabe que vai dar dinheiro, ela vai fazer essa maneira. Então a tendência é emborrecer as coisas que elas fazem e fazer uma sequência de coisas muito parecidas. Costuma ser,
sim,
momento. Então,
sim,
além de você fidelizar o seu público, você fideliza ele com uma coisa que a tendência é ficar cada vez mais padrão, mais não vou falar mais burra, mas mais né? Tipo,
menos inventiva.
Menos inventiva.
Menos
desafiadora.
Sim. Então, existe esse ponto. E esse ponto, a gente individualmente não consegue resolver. Coletivamente, talvez, mas eu não vou ser o que vou falar disso aqui agora.
Que é isso, precisa de mais confiança, Vitor.
Oi?
Você precisa de mais confiança, pô. Manda os ouvintes espalhar a palavra, que é isso. A gente tem um público.
A gente tem... Não, mas eu não tô falando nem do público. Eu estou falando de assim, cara, se você tiver interesse em saber quem é que tá por trás desse tipo de coisa, eu recomendo uns livros aí de um cara de um cara aí que, não sei se tu conhece ele, ele era meio barbudão assim, ele tinha uma... Muita gente falava que ele era cachaceiro e que ele... Um pedaço. Vocês estão ligados no que eu tô falando, né? Ele tinha um amigo também que era burguês. É um cara aí, tá ligado? É um cara aí. Ele influenciou umas coisas. Você dá uma lida nos livros dele que vocês estão ligados. Mas, voltando agora para as partes que são um pouco mais próximas da gente, que a gente pode conversar melhor sem ir para política tanto assim. Não que ir para política seja necessariamente errado, mas eu acho que não é... Bom, não tem como a gente propor muitas coisas aqui que já não foram propostas muitas vezes por muitas pessoas em muitos lugares, inclusive em Cuba, na Rússia, no Vietnã, em vários lugares.
Exatamente.
Mas, vamos voltar pro que a gente pode fazer aqui agora. Bom, mas a gente já falou muito dessa parte da indústria cultural, mas eu acho que existem outros fenômenos que geram isso, né? Por mais que eu acho que o principal fenômeno é esse, o principal causador desse tipo de fenômeno é a indústria cultural, existem outras coisas. E eu acho que uma dessas coisas também é, por exemplo, cultura de fandom e uma espécie de supervigilantismo que algumas pessoas ficam quanto às opiniões e às experiências das outras pessoas. E a gente pode falar dessas coisas.
Podemos. Isso é interessante.
Tu quer começar por onde?
Vamos falar do fandom. Porque conversa um pouco com o que você disse antes sobre pessoas pegarem coisas que elas gostam para serem parte da personalidade delas.
Sim, sim.
Que é normal também, né? Você vai ver coisas que você gosta e você vai se identificar.
Então mas você gostar daquela coisa e ela ser algo que você leva com você para sempre, é válido. É válido. Sim. Você gostar muito de uma coisa, perfeitamente válido. Eu, pô, pelo amor de Deus, se eu não gostasse muito de obras... Na massa, de verdade, algumas obras específicas que eu acho incríveis, eu não estaria fazendo um podcast aqui, né? Eu não estaria falando de patológica em todos os podcasts, com certeza.
Marca no bingo aí, inclusive. Alguém que faz o bingo dos assuntos do evento.
Só que eu acho... Só que eu acho válido falar que gostar de patológica é uma característica minha, mas não é parte da minha personalidade.
Sim, exatamente. Os traços da sua personalidade fazem você gostar de patológica.
Exatamente, não o contrário. Uhum. Então, isso é algo que é importante você, pessoa que está consumindo obras e mídias aí, ainda mais você, ouvinte do Eventual Acordismo, que porventura seja um jovem, uma pessoa criança, talvez, não sei se existem pessoas crianças ouvindo o Eventual Acordismo, mas se existem pessoas crianças ouvindo o Eventual Acordismo, atente-se a esse tipo de coisa. Atente-se, por favor, a esse tipo de coisa. Você tem que levar. Tem isso em mente, né? Eu acho válido.
Tem sim. E eu queria dizer aqui que. Às vezes, quando a pessoa coloca muito essa parada que ela gosta como parte da personalidade dela, se alguém critica essa coisa que ela gosta, ela se sente insultada, pessoalmente. Sim. Isso é um efeito muito engraçado e que é muito nocivo, eu acho. Porque aí a pessoa não se permite dialogar sobre coisas. E ela nunca vai ter uma experiência de tipo, trocar ideia bacana sobre uma determinada obra, porque ela não permite que pessoas falem nada, tá ligado?
Sim, sim. E isso é, mais uma vez, essa falta de compreensão de que obras são obras. E você falar mal de uma obra, você não tá falando mal de você, porque a obra não é parte da sua personalidade. Você não é parte daquilo. Você não tem que ficar se sentindo mal porque uma pessoa tá criticando uma coisa que você gosta. É completamente normal e saudável esse tipo de crítica acontecer.
Exatamente.
A pessoa sente uma crítica... sente como se fosse uma crítica a ela ou uma crítica ao grupo que ela pertence, né? Porque essa parte de fandom é muito grande também. O fandom e a criação de um fandom muito, muito presente, muito focado, acaba fazendo com que a pessoa se sinta como parte daquilo de verdade. Aquilo é parte dela. A fandom passa a ser um terceiro espaço muito grande pra ela, que ela vai lá pra interagir quando ela quer interagir com pessoas que ela acha que vão entender ela, né? Então acaba sendo muito fácil a pessoa se sentir ofendida quando você tá falando mal de uma coisa, e é um dos espaços que a pessoa mais convive é um fandom pra falar bem daquela coisa. E aí é válido falar também que esse tipo de cultura de fandom, ela é causada por várias coisas, né? E assim, as pessoas, essa, obviamente a parte da indústria cultural que a gente falou incentiva esse tipo de coisa também, mas falando mais especificamente de coisas que as fandoms podem causar, é válido a gente pensar que é óbvio que toda obra vai ter uma fandom e toda fandom, se você chegar fundo o suficiente, vai ser ruim. Porque vai ser aquilo que a gente já conhece de gente que não vai aceitar nenhuma opinião adversa a isso por causa de né, retroalimentação das mesmas opiniões dentro da fandom e bolhas e papapá, a gente já sabe. Mas é válido a gente pensar também da fandom como um ambiente, como você pode permitir que esse ambiente seja ou não um ambiente mais adequado a discussões, né? Então, porque por mais que toda fandom, se você for fundo o suficiente, vai ser meio zoada, eu acho que existem fandoms que são muito mais, talvez muito mais vocais e não piores exatamente, mas existem fandoms que, pelo menos eu acho que são um pouco mais abertas a diálogos e a conversas e a críticas, e tem outras que não são tanto assim. E eu fui observar isso, eu fui tentar fazer umas comparações e mergulhar um pouco dentro disso, e eu cheguei a umas conclusões, Pedro. Me parece que as fandoms que são mais difíceis de você dialogar com as pessoas são 1. Fandoms de obras que acabam atraindo uma grande quantidade de crianças e adolescentes, pessoas que não desenvolveram ainda tanto senso crítico e maturidade, o que faz total sentido. 2. Obras que são muito, muito grandes e que são muito consideradas assim o pico de alguma coisa. Então, tipo, Harry Potter mesmo, Berserk, aquele tipo de coisa que você vai olhar e vai falar, cara, vai ter muita gente que gosta disso porque a pessoa, tipo, aquilo é tido como o criador de um gênero novo, um bagulho gigantesco, papapá, entendeu? Harry Potter, por esse gênero de, esse subgênero de literatura que vem muito popular com ele, essa fórmula, na verdade, né? E muita gente gosta. Berserk, por causa de basicamente ser o embaixador dos seinens no mundo dos mangás e tal. Então são fandoms que crescem demais e acabam convencendo muita gente de que aquela obra é unanimamente boa, mesmo a pessoa não tendo nem lido ou assistido ou jogado a obra de verdade, sabe?
Sim, é. Todo mundo meio que conhece, assim, porque é uma coisa muito importante, muito relevante culturalmente.
E terceiro, fandoms que, de obras que, cara, eu não quero usar a palavra exatamente que, tipo, estão sendo muito pretenciosas e não estão atingindo, porque isso é meio tosco, mas é meio que obras que têm um conceito muito diferentão e uma coisa muito diferenciada, assim, que vai atrair gente que vai querer gostar daquilo só porque é um bagulho muito diferentão e, tipo, caralho, ninguém conhece aquilo, papapá. Isso vai acabar gerando uma fandom ruim também. E aí, pra mim, esses são os três tipos de fandom que vão acabar gerando um ambiente menos propício a esse tipo de discussão. E a discussões interessantes, né? E aí, o que que pode ser feito pra poder ajudar, pelo menos, esse tipo de coisa? E eu tava pensando, Pedro, você tem alguma ideia, pelo menos, de algum desses três?
De ajudar no sentido de fazer a pessoa separar o que ela gosta da personalidade dela?
Não ser tão tragada por essa bolha da fandom, sabe?
É muito difícil.
É difícil, mas eu tava pensando aqui que, por exemplo, ainda tentando encontrar mais a raiz do problema e tal. Existem muitas fandoms que, teoricamente, não deveriam ter tantas crianças, mas têm. E essas fandoms que não deveriam ter tantas crianças, mas têm, muitas vezes as têm porque a obra acaba que ela não tem muita consciência da própria estética dela. Porque tem muita obra que claramente está usando uma estética que vai atrair crianças e jovens, mas ela não é uma obra de crianças e jovens, mas e isso faz parte dela, mas isso não muda o fato de que ela vai atrair crianças e jovens, e até que ponto isso é responsabilidade das pessoas que estão fazendo ou não. Porque existe uma interpretação e existe você não pensar muito bem no que você vai fazer. Não sei se você concorda comigo. Por exemplo, o próprio... A gente já fez um podcast um pouco falando sobre isso. Aqueles sobre terror em jogos. A gente falou dos jogos de terror de criança.
Sim.
As pessoas que fazem jogo de terror de criança, assim, elas sabem que o jogo de terror delas é pra criança. E tem os jogos de terror pra criança que claramente não eram pra ser pra criança, mas são. E aquilo ali é uma pessoa que pelo menos eu acho que aqueles produtores são pessoas que não têm muita, não estão ligando muito pra responsabilidade que elas têm com o público delas, né? Porque eu vejo isso muito em youtubers também. Gente, tipo, que faz aqueles vídeos que teoricamente são pra criança, mas que são muito claramente apelativos e com temas estranhamente sexuais. Se você tá ligado nesse tipo de coisa, né? Esse youtuber muito grande de criança. Existe isso. Tu não tá ligado?
Acho que não.
Cara, existe isso. Tu não conhece o Hulk BR?
Não. O máximo que eu já vi nesse sentido foi tipo o Homem-Aranha que é casado com a Elsa e aí eles, tipo, ela engravida toda hora. É meio estranho,
então,
é meio esquisito.
Isso é uma das coisas. Mas okay. Existem outras pessoas também. Tipo, esse maluco Huckberg, eu não sei o quanto que ele é famoso hoje em dia. Eu pesquisei aqui, eu não encontrei ele. Provavelmente ele deletou o canal porque, assim, o YouTube talvez tenha pressionado ele pra fazer isso, o que faz total sentido, na verdade. Porque era um maluco que fazia vídeos teoricamente infantis, mas era um bagulho que, assim, caralho, cara, isso aqui não é infantil nem fudendo. Esse maluco tá na noia completamente, sabe? Era, tipo, muito close na namorada do cara com pouca roupa, era um bagulho bizarro. E aí, esse cara claramente não tá levando em conta, assim, ele tá levando em conta, mas ele não está se importando com o público que ele tem. E, tipo, em fazer uma coisa que tem uma certa responsabilidade com o público que ele tem, né? Então, eu acho que isso é um ponto. Existem obras, pra mim, que não tem tanta... não tem tanta responsabilidade com o que elas fazem, com o público que elas têm. E acabam... por mais que elas não são... Elas podem não ser... pra um público jovem no conteúdo, mas se elas são na estética, acaba atraindo aquele tipo de público, sabe?
Mas olha só que curioso. A gente tá falando como que as obras não costumam confiar na inteligência ali, na capacidade de entender mensagens do público.
Sim.
Né? Só que a obra também não pode simplesmente falar de qualquer porra e deixar pro público descobrir, né? Tipo, pro público absorver aquilo. Sendo que tipo, a pessoa tem que ter responsabilidade do que ela tá falando.
Sim.
Eu acho. E nisso entra muito classificação indicativa, né? Acho que é o papel da classificação indicativa aí.
Sim. Mas assim, ao mesmo tempo que é o papel da classificação indicativa, a gente sabe que crianças, ainda mais na internet, não vão respeitar esse tipo de classificação indicativa. Mas esse tipo de medida ainda é válida, né? Ainda pode ser tomada. Um exemplo que eu acho engraçado é que eu... Bom, vocês devem saber pelo Morro de Escada que eu fiz de Fear and Hunger, que eu gostei bastante de Fear and Hunger. E eu, eventualmente, vejo coisas no Reddit de Fear and Hunger. E, bom, é uma comunidade de um jogo. E, bom, como toda comunidade, tem muita coisa merda nessa comunidade do Reddit de Fear and Hunger. Mas uma coisa que eu achei interessante, o fenômeno que eu achei interessante que aconteceu lá, foi quando... Era algum youtuber, não lembro se era o Super High Pet Wolf, mas algum youtuber muito famoso ia, tipo, anunciou que ia fazer um vídeo de Fear and Hunger. E aí, a comunidade ficou dividida sobre isso. Tem muita gente que não tava gostando muito, tipo, tava, porra, véio, esse vídeo vai ser uma merda. Não por causa do vídeo em si, mas porque o bagulho ia ficar mais conhecido, e aí o problema é que, nossa, o bagulho que eu gosto, que é de hipsterzinho, vai ficar mais conhecido. Isso é idiota. Mas tem a outra parte que tava falando, cara, esse canal faz muito vídeo de anime, muito de anime de porradinha, e é muito assistido por criança e por jovem. E esse maluco vai estar expondo Fear and Hunger a muita criança e muito jovem. E aí vai ser uma merda, tanto porque vai ser crianças e jovens sendo expostas a um jogo que claramente não é pra elas e que elas não deveriam ter conhecimento e não ter acesso, quanto porque vai inundar de criança nessa porra desse subreddit e vai ser uma merda. Tanto porque as crianças vão estar sendo expostas a coisas que elas não deveriam, quanto porque vai ser insuportável de conversar aqui. E aí eu até concordo com essa pessoa, isso era tipo, porra, caralho, não é, isso não é uma coisa muito legal. E aí teve uma discussão no Reddit das pessoas discutindo o que iam fazer em relação a isso, e houve uma decisão de que o Reddit, tipo, os moderadores iam mudar, inclusive teve até uma votação, as pessoas votaram e isso ganhou, de que o Reddit ia ser permanentemente marcado como not safe for work, né, que é,
justo.
Tipo, não é, not safe for work, tipo, normalmente uma coisa que vai ser uma tag dessa vai ser uma coisa que não é family friendly, não é uma coisa pra você... Você pode vir com a sua família, digamos assim, uma coisa normalmente para maiores de 18. Mas isso traz problemas também, porque se você não usa o Reddit, pra você saber, se uma coisa tem uma tag de not safe for work e tiver uma imagem, por exemplo, a imagem vai ficar em blur, e pra você poder abrir a imagem, você não pode só tipo, scrollar e ver a imagem igual outra imagem que você conseguiria ver, você tem que clicar e abrir o post. E isso é meio que chato. E como a comunidade inteira ia ser not safe for work, basicamente a comunidade inteira ia ficar em blur e pra você ver os posts individuais você teria que clicar e expandir eles e entrar especificamente dentro deles, o que torna o processo de você fazer parte daquilo, de você pegar, vou pegar aqui, vou ver o que estão falando na comunidade, muito mais chato, porque quebra completamente o flow de que seria o ideal pra uma rede social, né? Então muita gente não queria fazer isso por causa disso e também porque muita gente falava que, ah, velho, a gente botar isso aqui no WhatsApp Work não vai parar ninguém. Tipo, o molecado vai ir. Que quiser entrar aqui vai criar uma conta fake falando que tem 78 anos e vai conseguir entrar. Mas acabou que a votação deu que, não, vamos botar no WhatsApp Work. E aí agora a comunidade é, tipo, permanentemente colocada como uma comunidade no WhatsApp Work. Todos os posts têm a tag de no WhatsApp Work. E isso tem um problema também de que quando tem um post que de fato é Not Safe Work, não tem como você marcar, porque tudo tá marcado. Se tudo tá marcado, nada tá marcado.
Sim.
E aí, ainda assim, 99% dos posts não são Not Safe Work, mas os que são não tem como você ver. Então isso causa problemas, mas foi a solução que eles encontraram. Eu não sei o quanto que isso ajudou ou não, mas eu achei justa essa solução. Tipo, vem com seus problemas também, mas é o que deu pra fazer.
Sim, eu acho que a parada do não tem por que colocar, porque quem quiser burlar vai burlar, não devia ser um argumento válido, porque se for assim você não vai, né, passar regra nenhuma nunca, porque quem quiser burlar vai burlar sempre.
Sim, e porque, bom, eu posso dizer que tem crianças que não burlariam essas regras, porque eu era uma dessas crianças.
Você era uma delas, exatamente. Mas eu acho louvável, assim, eu acho que foi uma medida legal.
Então esse tipo de consciência pra tentar criar uma comunidade melhor é algo que... Eu acho justo, eu acho válido ter em outras comunidades também, é uma coisa que você não vê tanto. Acaba que esse tipo de criação de um ambiente melhor pode ajudar a contornar esse tipo de falta de senso crítico e de maturidade que muita gente tem ao lidar com algumas obras. E seria mais interessante ver mais gente se preocupando em fazer com que o ambiente de fandom seja um ambiente mais saudável, sabe?
Criar esses espaços na internet é muito difícil.
É muito difícil, mas é necessário.
É necessário, eu acho necessário também, mas é muito difícil justamente porque todo mundo pode falar qualquer coisa em qualquer momento e participar de todos os grupos, e, né? Não tem muito controle sobre o que as pessoas têm acesso ou não, mas eu acho necessário tentar, pelo menos.
Sim, completamente.
Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre coisas que as pessoas podem fazer pra... Tipo, ok, eu quero melhorar nesse quesito. Eu ouvi o que vocês falaram, eu gostei da ideia de vocês, mas e aí? O que eu faço?
Entendi.
Sacou?
Ok, ok.
Eu acho que uma dica interessante... É, duas dicas, na verdade, interessantes. Conversar com as pessoas perto de você. Até pra você indicar e conversar com elas... Ou pra pegar indicações, sabe? Porque Sim. Eu sinto que quando você faz isso pessoalmente, com pessoas ao seu redor, assim, seja com sua família ou amigos e tal, você tem uma liberdade maior pra conversar mais tranquilo e você vai conhecer os gostos das pessoas, então você consegue, né, conversar mesmo de uma maneira mais amigável.
Sim.
Mas a outra coisa que eu acho mais interessante e que é mais difícil de fazer é consuma, porque a gente tem que usar essa palavra porque não existe outra palavra pra isso, mas consuma coisas... Que você não gosta. Isso é interessante. Porque, às vezes, você vai tanto na sua parada, assim, que você perde um pouco a noção de que existem outras coisas que não são da sua bolha ali. E você, às vezes, nem tenta algo novo porque... Ah, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Por exemplo, eu não gosto... Eu não sou uma pessoa que lê muito mangá.
Sim.
Então, eu poderia ficar só... Ah, não, não gosto de mangá, não. Tem umas ideias meio esquisitas, tem umas ideias estranhas. Eu não vou, não. Tô de boa. Só que aí eu ia perder muita coisa legal. Eu ia perder Vinland Saga, que eu tô achando muito bom. E o Vitor agora, por exemplo, me emprestou Fire Punch. Estou lendo Fire Punch.
A maior pedrada do Fujimas.
É a maior pedrada do Fujimas, aparentemente. Eu, até agora, não tô gostando muito de Fire Punch. Não é uma coisa que chama minha atenção. Não é uma coisa que eu leria normalmente. Mas eu quero continuar lendo, porque eu acho interessante conhecer uma coisa nova. Que não é parte da minha vivência. Pra eu poder ter mais ideias, pra eu poder pensar diferente sobre as coisas que eu gosto quando eu voltar pra elas depois.
Sim. E eu acho que outro ponto importante é você entender que as coisas têm nuance, né?
Sim.
E que não é tudo preto no branco, e que você tentar pensar um pouco numa história como uma história é importante. Você vê que um personagem tá fazendo alguma ação, você pensa, ok, a história... Você tenta fazer essa análise de a história está realmente endossando isso ou isso daqui... Tá sendo feito porque... ou, tipo, isso é só o personagem fazendo. Isso aqui não é exatamente o que o autor tá pregando. E outra coisa. O quanto que eu, como a pessoa que tá vendo isso, tenho que desgostar ou gostar de alguém por causa do que ela tá fazendo dessa forma. Porque nem todo personagem com uma peculiaridade negativa, tipo o Sokka vai ser o Sokka, né? Nem todo personagem que com uma peculiaridade negativa vai necessariamente ter um arco pra poder melhorar essa peculiaridade igual o Sokka teve. Tem gente que tem personagem que é só filha da puta, e não necessariamente, sim, é ruim você gostar do personagem que é só filha da puta, né? Exato. Eu tava pensando que agora, no último podcast que a gente fez, o de Vinland Saga, o Luca falou que o personagem preferido dele do arco da Fazenda de Vinland Saga é o Ketchum.
Tipo, senhor assim, escravo, vilão
do exatamente. Lá. O personagem preferido do Luca é um senhor de escravo absurdo que fez o caralho e matou a escrava lá que dormia com ela à força. Os caras, que porra é essa mesmo? Ele não tá falando que ele endossava as ações desse cara, ele tá falando que ele acha um personagem interessante.
Sim, ele acha uma história boa.
É, e eu acho que você conseguir separar, você gostar de um personagem porque ele é um personagem interessante, eu acho que é importante você entender que quando você gosta de um personagem é porque ele é um personagem interessante, não porque ele é uma pessoa boa. Você gostar de um personagem não quer dizer que você endossa as ações daquele personagem. Eu, inclusive, por exemplo, gosto muito do Hisoka, de Hunter x Hunter. Pessoas que viram Hunter x Hunter sabem quem é o Hisoka. E vocês sabem que, assim, o que esse cara deveria estar preso há muito tempo não tá escrito. Mas eu gosto dele, ele é legal. Mesmo ele sendo merda.
Tem o clássico também aqui, eu acho que pra continuar na onda de palhaço, porque o Hisoka é o maluco palhaço do Hunter x Hunter, né?
Sim, é o maluco palhaço.
Exato. Pra continuar na onda do palhaço, tem o clássico exemplo da relação Coringa-Arlequina, que é uma história muito legal, mas que não é pra você sair por aí falando que o seu relacionamento com a sua namorada é com ninguém Arlequina, porque isso é bizarro.
Primeiramente, sim, o relacionamento do Coringa e da Arlequina é um relacionamento tóxico, obviamente, e não, isso não é necessariamente um problema. Não tem
exato,
problema
você pode gostar
relacionamentos do... tóxicos existirem. Uhum. Tipo, não é legal você se basear neles, mas ao mesmo tempo não é legal você odiar obras que esse tipo de coisa existe, sabe? Você tá vendo que tem uma nuance? Você não tem nem que querer ser a Arlequina e o Coringa, nem que desprezar tudo que envolva o relacionamento dos dois só porque aquilo existe e porque aquilo é ruim. Existe uma nuance, existe um meio termo. Você tentar entender essa nuance é uma coisa interessante de se fazer, eu diria, né? E principalmente entender que separar ficção de realidade é do caso de, tipo, entender que personagens, eles são personagens, eles não são pessoas.
Sim, mas aí entra na parte dessa nuance que fica mais embaçado ainda, que é o tanto que eu tenho que gostar só de coisas que eu concordo.
Verdade. Aí que tá, Pedro, eu estou errado de ter admitido que infelizmente eu gostei do Batman Cavaleiro das Trevas?
Exatamente, conheço pessoas que não gostaram de Cavaleiro das Trevas puramente por conta de ideologia.
Assim, eu não acho que elas estão necessariamente erradas também, não.
Exato, eu também acho que não. Eu só acho limitante, da minha parte, mas assim,
aí que tá, sabe. Mas é que tá, limitante, mas depende da ideologia também, né? Porque tem algumas certas ideologias aí que acho que não
é, e essa que é a parte
você
embaçada.
Vai me falar que você gosta de, sei lá, de Nascimento de uma Nação, Pedro. É isso aí que você me falou?
Não, jamais.
Mas é que tá. Ao mesmo tempo, também não é errado você usar o Nascimento de uma Nação pra ensinar história do cinema, por exemplo.
Não.
Ou é? Não sei.
É, não. Assim, eu acho que não. Ao meu ver, não.
Justo.
Eu gosto. A gente já fez episódio sim, eu já declarei aqui. Posso falar de novo sem nenhum peso na consciência que eu gosto de ler do Lovecraft. Gosto pra caramba, acho foda, leio todos, felizão. Pô, tem vários.
Ok.
Eu conheço gente, também o Luca, o próprio Luca, ele fica bolado e fala, nossa, o cara é todo racista aqui, entendeu?
Ele fica bolado.
Então, fica aí. Você sabe até onde que você vai. Acho que cada um tem a sua própria régua aí.
Não tem uma resposta muito definitiva pra isso, não. Porque, ao mesmo tempo que é meio idiota tu cancelar um cara que já tá morto, ao mesmo tempo, é meio justo você não gostar das
não
coisas
gostar.
Dele simplesmente.
É
justo. Perfeitamente justo.
Você não tem que gostar de tudo, de qualquer jeito.
Não, você não tem que gostar de tudo. É só você, tipo, ter um motivo válido, sabe? Eu acho que no final das contas é só você saber chegar, não, eu não gosto disso por causa disso, e você ter uma argumentação justa pra... Ou não também, né? Foda-se.
Foda-se.
Foda-se no final das contas.
Mas o que eu ia falar só é que aquela dica que eu dei de ler coisas que você não gosta não é pra sair lendo tudo e qualquer coisa também, né? Claro. Vai nas paradas de você sabe que um amigo seu gosta ou qualquer coisa do tipo. Porque tem coisa que é só bizarra pra caramba mesmo. E, né, não tem como.
Tem. Falando em coisa que é bizarra pra caramba, Pedro, eu queria só terminar isso aqui falando sobre uma conversa que a gente teve quando você acabou de ler o primeiro capítulo de Fire Punch.
Sim.
A gente já falou que você tá lendo Fire Punch. Porque
perfeito.
A nossa conversa foi tipo você virando e falando: nossa, Vitor, isso aqui é uma coisa... pô, eu tô achando estranho, bagulho muito estranho. E aí eu falei: pô, Pedro, não é tão estranho assim. Você não é o cara que lê os quadrinhos aí bizarros do Alan Moore, os bagulhos desses. Por que que tu tá achando isso aqui tão estranho? E aí tu me falou que é um estranho
que não é o meu estranho.
E qual foi a tua frase mesmo que você falou que não tem nenhum personagem nesse bagulho aqui que tá agindo de maneira normal?
De maneira normal. Não tem uma interação entre pessoas que é normal nesse quadrinho todo.
Sim. E aí eu fui tentar refutar você, e aí eu peguei pra ler o primeiro capítulo de novo, porque tinha muito tempo que eu tinha lido Fire Punch. E aí, pra tentar responder você, eu disse: pô, Pedro, as interações do Agni com a irmã dele, que não tem a ver ou com incesto ou com canibalismo, são completamente normais. E aí eu fiquei muito tempo pensando sobre essa frase que eu mesmo disse depois e... Cara, mídia é uma coisa estranha, né? Obras, arte, assim, é bizarro, né?
Sim,
eu não sei o que
exatamente.
Comentar sobre isso. Eu só queria dizer que isso aconteceu. Esse diálogo aconteceu. Interpretem esse final de podcast da forma que vocês quiserem. Eu não tenho um objetivo descrevendo esse diálogo que eu tive com o Pedro. É só pra vocês pensarem sobre isso. Pensem sobre isso. Fim.